Muito bem, vamos falar de medicina, prevenção, saúde, sempre pauta aqui no Jornal da USP no ar. Um estudo produzido pelo Laboratório de Investigação Médica da disciplina de Urologia da Faculdade de Medicina da USP, em parceria com o Instituto de Ciências Biomédicas, conseguiu identificar pacientes com câncer de próstata a partir do exame de amostras de urina. Além de permitir diagnóstico de modo não invasivo, a técnica também possibilitou análise da agressividade do tumor, que é fundamental para determinar o melhor caminho de tratamento. Agora, o próximo passo é a validação das descobertas que poderão contribuir como uma opção mais prática e mais barata de exame. E eu vou conversar sobre o assunto com a professora doutora Kátia Ramos Moreira Leite, da disciplina de Urologia da Faculdade de Medicina. Ela é chefe do Laboratório de Investigação Médica, o LIM 55 do HC. Como vai, professora Kátia? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Ótimo, e você?
Tudo bem. Muito obrigada por conversar aqui com a gente da Rádio USP, com o ouvinte da Rádio USP, sobre o assunto. Eu gostaria de começar perguntando há quanto tempo esse método vem sendo estudado e desenvolvido? Como é que começou essa história?
Bom, esse é um projeto que a gente já tem há muitos anos, já desde 2006, aqui no Laboratório de Investigação Médica da Disciplina de Urologia, em busca de marcadores diagnósticos e prognósticos de tumores urológicos, particularmente do câncer de próstata. Esse trabalho, especificamente, ele se iniciou em 2014, foi um projeto financiado pelo CNPq, e a nossa ideia era identificar marcadores diagnósticos do câncer de próstata, tanto no material de biópsia quanto na urina. Então, esse projeto ele foi desenhado usando material de indivíduos, de homens, que tinham suspeita de câncer de próstata, né, pelo PSA e pelo toque retal, e que iam ser submetidos à biópsia. Então, desse procedimento, um fragmento foi retirado para estudo genético, né, de marcadores moleculares, e foi colhida uma amostra de urina também. Essa amostra de urina ela foi estudada por espectrometria de massa, né, em colaboração com o Dr. Giuseppe Palmisano, do ICB da USP, e nós identificamos, então, um grupo de proteínas que era expresso pelos pacientes cujo diagnóstico na biópsia foi de câncer. Uhum. Então, isso assim, foi muito interessante, porque a identificação de 56 glicoproteínas por essa técnica, ela conseguiu identificar com precisão absoluta todos os pacientes que tinham câncer de próstata. Então, assim, foi um resultado bastante interessante, muito animador, porque a gente ainda não existe ainda nenhum método né, que tenha essa capacidade de distinguir perfeitamente os pacientes com e sem câncer de próstata.
Sim, então a busca é por biomarcadores, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, que é eu posso dizer uma tendência, professor, um caminho que as pesquisas vêm avançando bastante na detecção de vários tipos de doenças?
Exatamente, isso é o objetivo primário, né? Uhum. A identificação de biomarcadores que sejam altamente precisos. Então, o que a gente busca é uma curácia de 100%. Você conseguir por um biomarcador simples, então isso são coisas importantes também, é o preço, é a disponibilidade, né? E a pouca agressividade de obtenção de um espécime para fazer esse tipo de identificação. Uhum. Então, por exemplo, a urina seria mais apropriado, né? Porque você não tem agressão zero ao paciente, né? Então, a urina, a gente está buscando muita coisa, muitos marcadores na urina. Ela elimina uma série grande de proteínas, isso principalmente para o trato urinário, né? Portanto, tumor de rim, bexiga e até da próstata, isso é bastante desejado. Essa busca de biomarcador é fundamental. E o que você quer? Você quer conseguir rastrear um número grande de pacientes, né, um número maior de indivíduos, de uma maneira barata, simples e pouco agressiva, e tentando ser o mais acurado possível na identificação das doenças. Então, esse sempre é o objetivo das pesquisas em busca de biomarcadores diagnósticos e prognósticos. Ele é interessante também porque, primeiro, o câncer de próstata é o tumor mais comum do homem. Né? Um homem 3 vai ter câncer de próstata. Só que só um homem 33 morre do câncer de próstata. Então, a gente não só tem que identificar o paciente que tem o tumor, mas aquele cujo tumor vai colocar em risco a qualidade ou a quantidade de vida do indivíduo. Então, isso aqui é uma coisa interessante também. A gente conseguiu, nessa pesquisa, identificar aqueles tumores com pouca agressividade daqueles com maior agressividade. Esse de pouca agressividade, ele pode ser apenas seguido, né? Ou observado, que a gente chama de active surveillance, né? Ou vigilância ativa. Enquanto que o outro, que já tem um tumor com maior agressividade, esse sim deve ser tratado, submetido a tratamento curativo.
Claro. Agora, professora Kátia, então, ela tem essa eficácia, esse exame para, por exemplo, determinar o tipo de gravidade do câncer de próstata. Pergunta, pode ser também usado em casos suspeitos? Então, quando fez um exame, porque ele vai ser um exame, né, junto com outro exame, por exemplo, exame de toque, PSA. Muito bem. Então, há a suspeita de que pode haver o câncer. Nesse sentido, ele também teria utilidade?
Isso, exatamente. Ele vai reforçar ou não essa suspeita.
Sim.
O PSA é um marcador muito interessante, né? Porque ele é específico da próstata, mas ele não é específico do câncer de próstata. Ele pode acontecer numa prostatite, né? Numa infecção, na hiperplasia benigna, que acomete quase todos os homens no passar da idade. Então, ele também aumenta. Então, ele não é específico do câncer de próstata. Então, existe uma zona cinzenta de PSA que você vai ficar com essa suspeita de que aquilo que pode representar um tumor e você vai ter que fazer uma biópsia. A biópsia é o único meio de fazer o diagnóstico definitivo do câncer de próstata. Mas é um procedimento relativamente agressivo. Né? Uhum. Você submete o paciente a um procedimento mais agressivo que pode resultar numa infecção, eventualmente até uma infecção mais grave, um sangramento, etc. O que se tenta evitar é que você prossiga, né, com essa investigação com uma metodologia mais agressiva num paciente que eventualmente não tem nada, né, que a suspeita, apesar do PSA já estar aumentado, ele não tem o câncer de próstata. Então, esse marcador, esse novo biomarcador seria interessante para reforçar essa suspeita, então indicar mesmo a biópsia ou não. Ele fala, não, talvez esse PSA seja devido a uma hiperplasia prostática e não a um câncer de próstata. Você evitaria essa biópsia. Isso existe, assim, em outros... você pode usar a imagem, né? Então, o uso da imagem, dos métodos de imagem, principalmente a ressonância magnética, ele vem sendo bastante utilizado, né? Então, a gente queria também, mas a imagem é um processo mais caro e a disponibilidade é menor, né? Então, você substituiria por um exame mais barato e maior, mais disponível para uma população maior, né, de indivíduos.
Quando a gente fala de pesquisa, de estudos, é sempre bacana entender, porque é um processo longo, né? É uma batalha longa. Então, é importante o nosso ouvinte aqui do Jornal da USP no Ar, da Rádio USP, já está se familiarizando, porque a gente fala muito dos estudos e pesquisa. Então, em que fase está essa pesquisa? Quais são os próximos passos, os próximos desafios? É sempre assim, né? Para vocês, cientistas e pesquisadores.
Exatamente, essa é uma busca, né, constante na vida de qualquer indivíduo relacionado a que está envolvido com pesquisa. Então, a gente teve esse primeiro resultado, foi bastante animador, né? Nós ficamos muito animados com esse resultado. E agora, então, nós vamos, numa primeira fase, validar esse primeiro achado e depois validar numa população maior de pacientes. E depois, se isso for confirmado, a gente aí vai para uma escala ainda maior de indivíduos, tentando reproduzir o que a gente encontrou nesse primeiro achado. Então, ainda o caminho é bastante longo para a gente colocar isso na prática. A gente precisa de financiamento, que é a coisa mais importante, que no Brasil ele é muito irregular, muito inconstante, né? Então, você termina uma pesquisa, aí, até você conseguir um novo patrocínio para isso se desenrolar, é mais uma luta, né? A gente até tem vivido dificuldades aí nos últimos anos, mas nós estamos buscando e a gente só tem esse planejamento para uma validação primária num grupo de 200 pacientes, e depois a gente iria para escala de milhares de pacientes a serem estudados para ver se a gente reproduz esse mesmo resultado que nós tivemos com esse número mais reduzido de doentes. Né?
Claro, ou seja, até realmente ele servir, poder ser utilizado como exame, então ainda vai um tempo, mas os bons resultados, essa alta precisão e outros detalhes que a professora apontou, mostra que o caminho está correto, né? É continuar.
Exatamente. Então, uma coisa que a gente... Isso anima o pesquisador,
claro,
né? Anima
claro.
a equipe, porque se você tem um resultado positivo, que nem é sempre, não é sempre que a gente tem, e um resultado inédito, né? Completamente diferente da literatura, etc., isso nos deixou bastante animados. Nós todos aí, nós junto com os urologistas, os pesquisadores aqui, junto com o professor Palmisano do ICB, nós estamos muito animados aí, a gente tem certeza que nós vamos seguir esse caminho e se ele der certo, vai ser uma vitória muito grande desse nosso grupo.
Nós vamos continuar acompanhando e trazendo os resultados aqui, né? A nossa função aqui é divulgar, dar o espaço para a divulgação científica. Eu conversei com a professora doutora Kátia Ramos Moreira Leite, da disciplina de Urologia, da Faculdade de Medicina da USP, chefe do Laboratório de Investigação Médica, o LIM 55 do HC. Muito obrigada pelo bate-papo, professora.
Eu que agradeço, hein? Um abraço a todos. Bom dia.